As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Foi apresentado durante a manhã desta terça-feira, no Jardim do Mochão, o cartaz da edição 2021 do Tomar Cultura Viva, a iniciativa que vai decorrer neste espaço de 1 de julho a 3 de setembro e que contará com a realização de espetáculos musicais todas as quintas, sextas e sábados, com a presença dos artistas e músicos tomarenses. A vereadora da Cultura e Turismo na Câmara de Tomar falou da iniciativa. Filipa Fernandes justificou a realização do evento no Mochão e deu conta de algumas das novidades.
Tomar Cultura Viva é uma iniciativa que vai decorrer de 1 de julho a 3 de setembro neste preciso local, portanto na Ilha do Mochão, um espaço fantástico para este tipo de iniciativas que permite, nesta fase ainda de pandemia, um controlo de entradas, coisa que em outra praça poderia ser muito mais complicado. E por isso, sendo 2 meses de programação cultural que o Tomar Convida prepara para os tomarenses e para quem nos visita, este é sem dúvida um espaço de excelência para garantir todas as normas de segurança. A novidade dos bares que teremos aqui neste recinto disponíveis, que neste momento está a decorrer, portanto, as inscrições para todos os cafés e bares do nosso concelho que se queiram inscrever e queiram participar nesta iniciativa poderão ter aqui um espaço para vender bebidas. As entradas e as saídas também é outra mudança do ano passado. Fazem-se pelas duas, tanto pela lateral como pela principal, e as saídas, e efetivamente, também pelas duas entradas da Ilha do Mochão.
Pedro Silva, um dos responsáveis pela organização do evento, abordou depois as apostas feitas em termos do cartaz, com destaque para os espetáculos em que as bandas promovem atuações conjuntas.
Temos alguns espetáculos, e é neste ponto que há aqui uma diferenciação, em que há um conjunto de projetos que se juntam para criar espetáculos diferenciados. Portanto, a expectativa que o público pode ter é que este ano vem ao Tomar Cultura Viva ver espetáculos diferentes daqueles que viu no ano passado, ainda que muitos deles sejam protagonizados pelos mesmos artistas. Por exemplo, os FH5 fazem um espetáculo conjunto com o Denis Filipe, os Capa Preta fazem um espetáculo conjunto com o Elcio Nunes, mas se andarmos aqui para baixo veremos que aos FH se juntam o Renato, o Avelino e o Duarte. Há um projeto interessante que é o Espão de Lá Cabra, que vai juntar o Espão de Ló com uma banda que se chama Cabra na Adega. Há um projeto que se chama Night to Remember, que deixo-vos água no bico de pensarem que remete para um outro evento que é o Remember e que terá algo a ver com isso. Os I Love the 90s fazem aqui um ponto aqui o cartaz com o Calimero. Portanto, os Trevo convidam a Ivete. Portanto, há aqui um conjunto de espetáculos que vão ser bastante diferenciados daqueles que foram apresentados no ano passado, renovando assim o interesse do público em estar presente.
No final da presente do município, Anabela Freitas deixou a garantia que mesmo depois de deixar de existir pandemia, o Tomar Cultura Viva será para continuar.
Colocar os empresários de Tomar deste setor a trabalhar em conjunto. E isso é importante, provando que só trabalhando em rede é que efetivamente temos resultados. E depois também divulgar aquilo que são os artistas de Tomar, porque temos muitos artistas, alguns deles obviamente, e aqui o Pedro falou no Moisés, toda a gente conhece o Moisés, e um conjunto de outros artistas que aqui estão, mas há outros que os próprios tomarenses não conhecem. E portanto, serviu também para isso, as coisas correram bem e evoluímos para o Tomar Cultura Viva, que é um evento, independentemente das condições pandémicas que tenhamos, é um evento em que devemos apostar e continuar a apostar, mesmo quando já não tivermos limitações. E quando não tivermos limitações, permite-nos pensar num outro formato, um formato mais alargado, mas sempre, sempre promovendo aquilo que são os empresários e os artistas locais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
por despacho conjunto do passado dia 4 de junho da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado do Tesouro, foi nomeado para Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimiro Francisco Ramos, e para Vogal Executiva, com funções de Enfermeira Diretora, Maria da Piedade Dias Fernandes Pinto. Os novos membros do Conselho de Administração iniciaram as suas funções no dia seguinte à nomeação e no primeiro dia de efetividade de funções, acompanhados por Carlos Gil, Vogal Executivo, e Ivone Caçador, Diretora Clínica, visitaram as três unidades hospitalares que compõem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, em Tomar, Torres Novas e Abrantes. Casimiro Francisco Ramos, recorde-se, é professor universitário, tem licenciatura em Organização e Gestão de Empresas e foi deputado na Assembleia da República entre 1998 e 2001, eleito pelo Partido Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abra ao público, já nesta terça-feira, 15 de junho, a piscina municipal Vasco Jacó, de acordo com o que está programado. Esta piscina ao ar livre estará aberta todos os dias da semana durante a época balnear, em dois períodos, da parte da manhã das 10 às 14 e da parte da tarde das 15 às 19 horas. Será obrigatória a saída das instalações entre os dois períodos, bem como a aquisição de novo bilhete para o período seguinte. A lotação máxima por cada período será de 100 pessoas e é obrigatório o cumprimento das recomendações definidas pela Direção-Geral de Saúde em vigor a cada momento. O processo foi abordado pelo Vice-Presidente da Câmara de Tomar, na recente reunião do Executivo Camarário. O Cristóvão deixou a ressalva que ainda há dificuldades na contratação de pessoal, nomeadamente dos dois nadadores salvadores.
A 15 de junho, se não tivermos algum problema de maior com recursos humanos, deixo esta nota, há uma grande dificuldade portanto, de contratar recursos humanos. Como sabem, a piscina Vasco Jacó abre durante o verão e está sempre muito subotada em aquisição de serviços ou de trabalho ocasional. Nós não temos recursos humanos no quadro pessoal que cheguem, que sejam suficientes para esta questão, portanto recorremos sempre fora e neste momento estamos com alguma dificuldade ainda não temos a colocação, particularmente a questão dos dois nadadores salvadores. Portanto, a nossa piscina, pelas suas dimensões, obriga a dois nadadores salvadores em simultâneo e estamos com alguma dificuldade nisso. Mas, à partida, tudo se resolverá a tempo. Portanto, dia 15 de junho, a piscina Vasco Jacó abrirá com as mesmas regras que definimos para o ano passado, portanto, com os condicionantes da pandemia, ou seja, em dois turnos diários, dois turnos distintos, portanto, um turno da manhã e um turno da tarde. Encerrar o almoço a hora do almoço para a higienização e para obrigar a que de facto as pessoas saiam e depois haja um novo turno. Os mesmos preços, portanto por isso é que não há aqui uma aprovação em reunião de câmara, os preços são os mesmos aplicados, aliás há vários anos, e enfim depois o resto das regras, portanto não vão poder ser usados os balneários, enfim, as mesmas regras que estão definidas, que já estavam definidas portanto o ano passado e que também tornaremos público pelos canais habituais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de Centros de Saúde do Aços Médio Tejo registrou dois novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Ambos os casos verificaram-se em Abrantes. Orém continua, entretanto, a ser o concelho com o maior registro de número de casos desde a chegada da pandemia. Tem agora 3.054, seguido de Tomar com 2.512, Torres Novas 2013, Abrantes com 1.586, Entroncamento 1.125 e Alcanena com 1.048. Segue-se depois Ferreira do Zezer com 613, Mação 433, Vila Nova da Barquinha com 273, Sardual 185 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão presentemente 135 pessoas em vigilância ativa, 28 em Vila Nova da Barquinha, 27 em Orém, 22 em Abrantes, 20 em Alcanena, 11 em Torres Novas, 9 no Entroncamento, 6 no Sardual, 5 em Mação, 4 em Constância, 2 em Tomar e 1 em Ferreira do César. O Aços Médio Tejo registra um total acumulado de 13.007 pessoas infectadas, 12.524 recuperadas, 135 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar, aproveitou a recente reunião entre o Executivo para voltar a abordar o que classificou como problemas nos bairros sociais nabantinos, lamentando mesmo que a autarquia minimize essas situações. Está em causa, recorde-se, um episódio de agressão a uma funcionária da Câmara, sendo que Célia Boné não deixou passar em claro a recente operação da PSP em Tomar, neste caso no Flecheiro e ainda nos bairros 1º de Maio e Nossa Senhora dos Anjos, operação essa que investiga tráfico de droga e de armas e ainda associação criminosa. Célia Boné quis saber qual será a atuação da Câmara perante este conjunto de episódios.
Já eu tinha referido aqui, nós tínhamos referido aqui que nos tinha chegado que havia problemas naqueles bairros e nessa reunião a ideia com que fiquei foi que esses problemas foram minimizados, ou seja, não foi dado o devido valor àquilo que nós estávamos a transmitir. Portanto, já alguns vizinhos tinham alertado para problemas, já havia problemas com algumas pessoas desses bairros, não necessariamente de minorias ou de maiorias, não estamos aqui a falar de minorias ou da população maioritária, estamos a falar de pessoas que causam alguns problemas nos bairros sociais que são geridos pelo município. Os edifícios são geridos pelo município, está comprovado que existe um problema naqueles bairros. Qual vai ser a atuação, digamos assim, da Câmara nesse sentido?
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, começou por deixar claro que a Operação Zeus tem a ver com os problemas dos bairros municipais, assegurando que é feito um acompanhamento social tanto quanto possível.
Distanciar totalmente a intervenção policial que ocorreu com situações de problemas nos bairros, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, como é sabido, como é conhecido, esta operação nem sequer teve origem em Tomar, independentemente de também ter pessoas de Tomar envolvidas, mas nem sequer ter a ver em Tomar, nem com qualquer espécie de episódios ou factos ocorridos em Tomar, extinguir totalmente a operação policial de problemas ou enfim, quaisquer situações que possam existir nos bairros sociais do município, nos dois bairros, portanto, propriedade municipal. Depois, dizer, não é que isso significa outra coisa nenhuma, mas lembrar o óbvio. Operações policiais e outras situações acontecem há décadas e com certeza, infelizmente, continuarão a acontecer. Sobre os dois bairros municipais, assim sobre, também sobre aquilo que ainda sobra no Flecheiro, que é neste momento cerca de um quarto daquilo que existia quando começámos este trabalho iniciado no mandato anterior, obviamente que sim, vai havendo o acompanhamento, como já referi, o acompanhamento possível, com os recursos humanos que ainda não são os ideais, mas que temos conseguido paulatinamente reforçar, quer nos assistentes sociais, quer de outras competências, portanto isto tem que ser uma equipa cada vez mais multidisciplinar, mais deveria ser multi, permita uma expressão, institucional, mas nem sempre se consegue, pronto, que outras instituições acompanhem, pelo menos nesta questão das visitas regulares, semanais, o mais possível semanais, aos bairros e ao Flecheiro, ou a outros locais, portanto nós depois temos também outras frações dispersas noutros locais, e nomeadamente uma parte, enfim, uma significativa também no bairro da Caixa, e portanto sim, vai havendo esse acompanhamento. Agora, é um trabalho, é um caminho. Nada consegue fazer sem haver essas, digamos, este caminho que é difícil, que demora, que não se faz de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, mas que sem o fazer, de certeza que não vamos encontrar esses resultados. E sabendo que correm 10 coisas bem, há uma que corre mal ou não tão bem, essa é que dá notícia, mas felizmente estamos muito, devo dizer, orgulhosos no trabalho que a equipa tem vindo a fazer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Estratégia Local de Habitação, que reflete as principais diretrizes da política de habitação do município no período temporal 2021-2026, foi aprovada por maioria na reunião de Câmara de Abrantes realizada no passado dia 1 de junho e será agora remetida para a aprovação da Assembleia Municipal. Trata-se de um documento enquadrador das necessidades e dos potenciais soluções em matéria de acesso generalizado à habitação, estimando um investimento de 10,9 milhões de euros para um período de 5 anos, sendo o elemento de suporte para uma candidatura que a autarquia irá apresentar ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, primeiro direito gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, procurando com participações financeiras para este mesmo setor. Em síntese, o documento define várias medidas: a reabilitação do Parque Municipal de Habitação, apoio técnico e institucional à reabilitação e adaptação de habitações de família vulneráveis, aquisição e reabilitação de fogos municipais para habitação com renda apoiada, construção de fogos para habitação municipal com renda apoiada e reabilitação de fogos para habitação municipal com renda acessível. Ainda apoio técnico e institucional à disponibilização da oferta privada de habitação, com renda acessível e a penalização fiscal de imóveis habitacionais em situação devoluta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por causa da atual situação pandémica, ainda não será este ano que o município de Constância realiza em pleno as Pomonas Camonianas. Assim, na próxima quinta-feira, 10 de junho, a data volta a ser comemorada, mas num formato mais contido do que seria habitual. Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Constância, em declarações à ERTS, reafirmou que o município não vai deixar de assinalar a data, uma vez que Constância tem uma ligação muito íntima com o Dia de Portugal e de Camões.
É verdade que Constância tem uma ligação muito, muito íntima com o Dia de Portugal e o Dia de Camões, principalmente com o poeta maior que foi Luís Vaz de Camões e a ligação que tem à vila. E apesar das circunstâncias excepcionais que vivemos, fruto da pandemia, não quisemos deixar passar esta data em branco e vamos assinalá-la, seja através de uma prova desportiva de orientação, seja no próprio dia 10 de junho, através de uma cerimónia simbólica de posição de coroa de flores, que será presidida, digamos assim, por mim e por Sr. Presidente da Casa Memória, junto ao Monumento a Camões, é que seguirá três intervenções, uma minha do Sr. Presidente da Associação Casa Memória de Camões e da Sra. Diretora do Grupamento de Escolas, porque é importante frisar que aquilo que se fazia em Constância e que esperemos que quando a pandemia se for embora seja possível retomar, as Pomonas Camonianas tinham a envolvência destas três instituições, para além de toda a comunidade, mas essencialmente destas três instituições, Câmara, Associação Casa Memória de Camões e do Grupamento de Escolas. E quisemos também aproveitar o 10 de junho para dar corpo a uma deliberação, se a memória não me falha, de 2016 da Assembleia Municipal, com a inauguração do Monumento aos Combatentes, que também é algo que também simbolicamente será marcado nesse dia, para além da tertúlia de poesia, que será dinamizada pela Casa da Memória. Portanto, são apenas atividades simbólicas, mas com grande significado para nós. Sim, a população tem essa consciência da ligação e tem consciência de que esta ligação é importante, quer para a dinamização cultural do concelho, quer também para a questão da atração turística da nossa terra. Portanto, é algo que tem vindo a ser trabalhado ao longo dos anos, que tem enraizado na nossa comunidade, porque somos das poucas terras neste país que tem o monumento erguido a Luís de Camões, tem o Jardim Horto, que retrata todas as plantas que são referidas na obra do mesmo. Somos dos poucos concelhos que têm uma casa memória erguida em sua homenagem e que aguarda desenvolvimento do processo para a sua abertura ao público e que tem também uma homenagem viva, que é cada vez que se faz as Pomonas Camonianas, que é a recriação do mercado clientista à luz da época em que Camões por aqui passou. Portanto, é uma terra diria eu, que só por estes motivos e por estas simbologias que eu acabei de enumerar, uma relação muito próxima e muito íntima a Camões.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada por unanimidade na reunião camarária do município de Torrejana, minuta de protocolo de cooperação entre o município de Torres Novas e a Guarda Nacional Republicana, com vista à realização de ações de vigilância e fiscalização no âmbito dos incêndios rurais. Segundo o protocolo, o município de Torres Novas irá ceder à GNR, em regime de comodato, um veículo do tipo quadriciclo, uma moto 4 com as especificações técnicas adequadas ao tipo de atividade a desenvolver, sendo ainda cedidos dois capacetes, dois extintores de 6 kg e uma mala que será fixa ao quadriciclo. Estes meios irão permitir a deslocação da Guarda Nacional Republicana a locais e terrenos de acesso difícil, ficando esta entidade responsável por assegurar a realização das ações de dissuasão, vigilância e fiscalização de comportamentos de risco que podem culminar em incêndios rurais ou outros riscos no concelho de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei encontra-se a promover a edição 2021 do concurso literário Padre João Maia. A iniciativa volta a apresentar o objetivo de incentivar a produção literária e criar hábitos de leitura e escrita, estimulando o envolvimento dos participantes em dois géneros distintos, a prosa e a poesia. Os interessados em participar nesta nova edição do concurso deverão fazer chegar os seus trabalhos à Biblioteca Municipal José Cardoso Pires até 30 de julho. Os melhores textos em cada género literário serão premiados com um cheque-prenda no valor de 50 euros. Os mesmos serão posteriormente publicados em suplemento no Boletim Informativo da Câmara Municipal de Vila de Rei. Os interessados em participar poderão consultar as normas de participação através do site da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, dia 8 de junho, assinala-se o Dia Mundial dos Oceanos. E a ONU aproveitou a celebração deste dia para alertar para a necessidade urgente de adotarmos comportamentos sustentáveis, ou, citando palavras da organização, despertar a consciência global para os benefícios que a humanidade pode retirar dos oceanos se utilizarmos os recursos de modo sustentável. Esta iniciativa tem o mote O Oceano, Vida e Meios de Subsistência. É celebrada à escala global, integra palestras e exibição de vídeos sobre temas relacionados com os oceanos e conta com a participação de mais 40 celebridades e líderes à escala mundial. Nota bastante positiva, no meu ponto de vista, para o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres. Passando da escala global para a escala local, falarmos também de uma iniciativa que o município de Tomar está a promover e julgo que irá fazer a diferença. Ler do Solar, que pretende servir todos os cidadãos com mobilidade reduzida no Conselho de Tomar, com o principal foco no isolamento social de idosos, muito causada também por esta pandemia, levando livros e dois dedos de conversa àqueles que então estão numa situação mais frágil. Para aderir a esta iniciativa, basta inscreverem-se e, depois de analisados os pedidos, a biblioteca agenda uma visita mensal aos interessados que queiram requisitar livros ou outros documentos do seu interesse à sua própria casa. Outra nota, esta de interesse acrescido para os mais novos, as piscinas Vasco Jacob reabrem dia 15 de junho, ou seja, na próxima semana, e funcionará das 10 às 14 horas e das 15 às 19 horas, sendo que cada período tem lotação máxima de 100 pessoas. Entre os dois períodos é obrigatória a saída das instalações, bem como a aquisição de novo bilhete. Todavia, irá continuar a haver o cartão das 10 entradas com um custo mais reduzido. Passando para o entretenimento, dia 10 de junho, o programa Depois Vai Saber e Nada, da RTP1, apresentado pelo José Pedro Vasconcelos, irá ser gravado em Tomar, mais precisamente no Cineteatro Paraíso, e terá como convidada a conceituada atriz Custódia Galego. Para quem quiser assistir ao vivo, apresse que os bilhetes são gratuitos e estão quase a esgotar. Dar ainda nota que o município de Tomar, no passado fim de semana, esteve a promover a campanha Tomar Check-in, na Bolsa de Viagens na FIL, em Lisboa. Despeço-me desejando uma boa semana. Muito obrigada e continuem a proteger-se.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.